Vamos abrir as nossas Bíblias, seus celulares, aonde você quiser. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. O pastor é raiz, ele ainda traz a Bíblia impressa. Os irmãos aí também, a irmã Tamara também. Olha, rapaz, pessoal, bacana. Eu posso contar uma história rapidinho? Chegaram pro Saião um dia, você sabe dessa história? Chegaram pro Saião lá na IBNU um dia e falaram assim: pastor, eu tô indo embora dessa igreja porque essa igreja não usa a Bíblia. Pro Saião. Aí o Saião falou: olha, irmã, de muitas coisas que já me criticaram, essa é uma nova. Aí ela falou: não, porque imagina, o irmão, o pastor prega com a Bíblia projetada. Cadê a Bíblia impressa pra gente ler do jeito antigo, bom, que tem que ensinar as crianças a Bíblia impressa? Ele falou: irmã, então já que é pra voltar nas antigas, a Bíblia impressa é uma inovação do século XVI. Vamos trazer o rolo aqui, vamos abrir o rolo e vamos ler no manuscrito, então, que esse negócio de livro é uma inovação muito grande. Então, vamos abrir onde você quiser a sua Bíblia aí no celular, a gente vai estar projetando aqui também. Eu vou ler na NVI, tá? Portanto, irmãos, Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Algumas versões vão dizer esse é o culto espiritual de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É interessante que o apóstolo Paulo aqui em Romanos é um livro incrível, né? O Martin Lloyd-Jones pregou 20 anos na sua igreja em Londres sobre Romanos. Domingo após domingo ele foi pregando 20 anos sobre a carta de Paulo aos Romanos. É uma carta realmente, é o grande resumo teológico da Bíblia. E quando a gente chega no capítulo 12... O capítulo 12 abre com portanto. E esse portanto faz referência aos 11 primeiros capítulos de Paulo aos Romanos. E nos 11 primeiros capítulos de Paulo aos Romanos, ele simplesmente consegue resumir toda a narrativa das Escrituras, toda a narrativa da ação de Deus no mundo, como Deus interage com a humanidade caída e vem resgatar a sua humanidade caída. Então, Romanos capítulo 1, ele vai falar sobre a queda de todos os homens e como todos os homens pecaram e como todos os homens carecem da graça de Deus. A partir do capítulo 2, ele vai tratar como Deus agora se revela para a humanidade de forma geral. E aí até uma pergunta que o apóstolo Paulo faz, que muita gente faz ao longo da vida cristã, né? Ah, mas tem tanta gente que morre sem ouvir, sem falar sobre Jesus. E como é que essas pessoas vão para o inferno ou vão para o céu se elas nunca ouviram falar sobre Jesus? A gente vira e mexe, tem essas perguntas por aí, né? A gente entra são perguntas legítimas. E o apóstolo Paulo começa a explicar no que na teologia a gente vai chamar de comunicação ou revelação não verbal, ou comunicação e revelação verbal. Aí o apóstolo Paulo vai dizer como Deus se revela na criação. Lá no finalzinho do capítulo 1 ele já começa a dizer isso. Na teologia a gente chama isso de teologia geral, a revelação geral. Como que Deus se mostra na natureza, na criação, nas obras criadas. E aí, no capítulo 2, ele vai começar a falar para os judeus assim: olha, não se achem melhores do que os gentios, porque vocês têm a palavra. Os gentios vão ser julgados pela consciência, mas eles não tiveram acesso à revelação. Vocês vão ser julgados com maior rigor, porque vocês tiveram acesso à revelação de Deus. E aí ele começa a trabalhar o fato de que Deus, lá no início da história do povo, ele separou Abraão, e de Abraão ele criou um povo, e nesse povo ele revelou a sua história, revelou a sua lei, revelou o seu caráter, revelou quem ele era. E aí, a partir do versículo do capítulo 4 e 5, ele vai retomando essa história de Abraão. Romanos 5 é o famoso capítulo que ele fala do segundo Adão, e aí ele vai dizer que Jesus Cristo, então, completou o que o primeiro Adão não conseguiu. Onde o primeiro Adão falhou, Jesus acertou. Onde o primeiro Adão pecou, Jesus Cristo não pecou. E sendo o segundo Adão agora, ele vai trazer à vida uma nova humanidade. E aí o capítulo 6 é aquele capítulo lindo, tem até uma música muito antiga do Ademar de Campos, que falava assim: porque estás debaixo da graça, é Romanos 6, e não debaixo da lei, o pecado não mais terá domínio sobre vós. Se eu não cantar, não sou eu pregando, né? Sobre vós, Considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus. O apóstolo Paulo vai dizer agora, vocês morreram com Cristo para o pecado e vocês ressuscitaram com Cristo para uma nova vida. E aí ele continua isso, o Romanos 7 ele trata de outros assuntos, Romanos 8 ele vai continuar dizendo, olha, vocês foram agora adotados na família de Deus, vocês são agora filhos de Deus. Vocês foram enxertados na família de Deus. E aí quando se fala do tema família, família é um tema sempre complicado, até quando se fala da família de Deus, porque aí o pessoal falou, beleza, agora a gente é filho, mas Israel que já era filho, como é que fica a questão? E aí vem os três capítulos dificílimos, para mim, dos mais difíceis da Bíblia, que é Romanos 9, 10 e 11, que o apóstolo Paulo fala sobre a desobediência de Israel e o propósito da desobediência de Israel. E aí ele fala, né, o pessoal entra em crise com aquele versículo, né, os gêmeos não eram nem nascidos, né, Esaú e Jacó, e Deus já tinha escolhido Jacó e desaborrecido de Esaú. Né? Acaso diremos que Deus é injusto por escolher a Jacó e não Esaú? E aí ele vai tratando toda a questão da história de Israel, da desobediência de Israel, e ele diz, olha, gentios, se vocês foram abençoados na desobediência de Israel, se preparem para quando Israel obedecer. E a gente crê, né? Eu falo isso com muita tranquilidade, acho que a maior parte de nós entende assim, que a gente tem uma diferença com alguns irmãos dispensacionalistas, enfim, mas a gente crê que Israel vai ter um papel muito importante no final dos tempos. Né, um papel... de, vamos dizer, um protagonismo no final dos tempos, porque Deus vai tratar com a obediência de Israel. Aí, diante de tudo isso, ele termina o capítulo 11, o próprio Paulo está escrevendo e ditando ali no caso, e ele está abismado com a revelação que Deus tem dado a ele, aí ele fala, ó profundidade da riqueza e da sabedoria do conhecimento de Deus. Quem pode conhecer a mente de Deus? É um hino que Paulo faz de completa prostração, completa adoração diante do mistério e da revelação de Deus. Porque a gente, às vezes a gente fala assim, porque na teologia a gente chama assim, a gente chama assado, a gente fala assim, e parece que é uma coisa comum, e não é, são coisas profundas, maravilhosas, que a gente olha, estuda e lê e fica maravilhado com esse tipo de coisa. Só que aí, quando ele chega de tudo isso, ele fala, tudo isso, portanto, agora precisa redundar em vida, precisa redundar em atitude, precisa redundar numa nova ética, numa nova forma de viver, num novo jeito de encarar a vida, num novo jeito de enxergar a vida. Porque se fica só nas elucubrações teológicas e maravilhosas, a gente vai ficar discutindo quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete. Que foi uma discussão real da história da igreja, né? A gente vai, ou como diz aí o ditado popular, a gente vai ficar discutindo o sexo dos anjos, né? A gente começa, não tem fim, a gente começa, é o que Paulo fala em Gálatas. Vocês ficam entrando nessas loucuras místicas e a gente não tem. Eu estava falando ontem para os jovens lá na IBEC, na igreja que era do Dr. Shed, eu fui falar lá e eu estava falando, né? O Brasil teve uma época que a gente não podia tomar Coca-Cola. Mas não é porque a Coca-Cola faz mal e não sei o que lá. É porque o rótulo dobrado ao contrário, molhado, colocado no espelho, aparecia escrito Alô Diabo. Se você não viu isso, você teve uma adolescência feliz. A minha não foi feliz porque eu era... Ai, a Coca-Cola parece Alô Diabo. Eu queria saber quem foi a alma que criou esse negócio. O cara falou, vou dobrar o rótulo, molhar, colocar no espelho e vai... Olha, tá Alô Diabo. E dava certo. E dava certo. O pior é que dava. Ou seja, a gente não tem fim, não tem fim, não para. A nossa mente vai... quer dizer, mil motivos para não gostar da Coca-Cola, mas esse não é um deles. Né? Ai, não pode comprar aquela marca de sabão em pó porque eles dão dízimo para a igreja do diabo. Aí eu falo, cara, mas lava roupa? Né? Porque assim... Não pode isso. Daqui a pouco a gente vive num mundo muito complicado. O apóstolo Paulo vai dizer, olha, toda essa teologia, toda essa forma de enxergar o mundo agora tem que redundar numa nova forma de viver. E viver como agora seguidores do Cristo ressurreto, o segundo Adão, que adotou vocês na família de Deus. Então, e aí, historicamente, a gente tem, né, tratado adoração, e eu estava falando com o Betinho sobre isso quando a gente estava falando do tema. Muita gente entende adoração como culto. A igreja classicamente pensa nessa forma. Então, o culto é adoração congregacional. E é mesmo. Maravilhoso, ótimo.
Nos anos mais recentes, a igreja tem restringido mais ainda a adoração. A adoração agora não é o culto todo mais. A adoração agora é o momento de cânticos dentro do culto. Vocês estão entendendo isso, né? Então, quer dizer, antes o culto todo era visto como adoração, agora não. Agora eu tenho um momento dentro do culto que é visto mais como adoração. Só que o apóstolo Paulo aqui em Romanos está dizendo o seguinte, olha, adoração é um negócio muito mais amplo. Claro, culto é adoração, claro que quando a gente canta é adoração, mas adoração é um estilo de vida que reflete essa obediência e reflete esse entendimento de que tudo que Cristo fez por mim agora precisa cair na minha vida. Por isso que Paulo começa aqui dizendo assim, rogo-vos pelas misericórdias de Deus. O que ele está querendo dizer? Ele está dizendo, olha, tudo que eu falei do capítulo 1 ao 11, claro que ele não tinha essa divisão, mas ele está dizendo, só pode mostrar uma coisa, a gente serve a um Deus misericordioso. A gente era para estar afundado nos nossos pecados. A gente era para estar perdido nos nossos pecados. A gente era, Efésios capítulo 2, vocês eram inimigos de Deus, inimigos da ira, inimigos de Deus, afundados na ira de Deus, na morte, longe de Deus. E agora vocês estão em Cristo, aproximados de Deus. Romanos 8, a gente falou, filhos de Deus, adotados por Deus, cheios do Espírito. Se isso não mostra pra gente que o Deus que a gente serve é um Deus misericordioso, e aí, diante dessa obra, diante dessa concepção, diante desse entendimento, e cá entre nós, gente, esse entendimento é um entendimento sobrenatural. A gente pode ter um entendimento racional disso, mas eu falo do entendimento sobrenatural de Deus, aquela revelação que um dia você fala, caramba, eu era nada, e Deus me amou. Eu estava perdido, e Deus me encontrou. Eu não merecia nada, e Ele me deu tudo. E aí, diante desse entendimento da misericórdia de Deus, qual é a única resposta plausível? Qual que é a única resposta esperada? Entregar a minha vida totalmente a serviço desse Deus que me deu tudo quando eu não tinha nada. É a única forma de eu servi-lo. Então, a obediência e a gratidão só são possíveis quando eu tenho em vista a misericórdia de Deus, o que Ele fez por mim. Eu obedeço porque Ele fez tudo por mim. Eu sou grato porque Ele me deu tudo. E aí ele diz, né? Olha lá. Rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo. Olha que interessante. Aqui no grego é usado o tempo, o famoso tempo auristo, né? A famosa, que a ideia de uma continuidade. Ou seja, se ofereçam sempre. Se entreguem sempre. De uma forma definitiva. A gente hoje vai ter a apresentação da Sarinha aqui. Algumas tradições, alguns irmãos nossos, como os presbiterianos e metodistas, batizam as crianças, como é tradição também na Igreja Católica. E aí, batizando criança, batizando adulto, seja como for, o batismo é uma demonstração pública de que nós estamos entregando a nossa vida para Cristo. Só que Paulo vai dizer, olha, o batismo só não basta. Essa entrega, esse oferecimento, essa apresentação, como diz a versão atualizada, né? Apresentem-se a Deus, é uma entrega contínua, é uma necessidade contínua. Eu preciso constantemente me entregar, eu preciso constantemente me oferecer, eu preciso constantemente oferecer a minha vida como um sacrifício vivo. E aqui é interessante, ele fala, né? Se ofereçam em sacrifício vivo. A versão atualizada vai dizer, apresentem os vossos corpos. E é muito interessante, porque o evangelicalismo tradicional, o bom evangélico tradicional, ele tem problema com o corpo. Por isso que a gente fala que Deus quer alcançar o nosso coração. Vocês já ouviram essas expressões aí? Não sei quantas almas foram salvas. Ah, teve um evangelismo e 10 almas foram salvas. Porque o cara não tem... Eram almas penadas, vagando. E aí fala, olha, aquele espírito aceitou Jesus agora. Né? Porque a gente, historicamente, tem um problema com o corpo. O evangelicalismo tem um problema com o corpo. Por quê? Pela influência neoplatônica do cristianismo. A gente acha que a parte mais espiritual, a parte mais especial é o espírito. E o corpo um dia vai ficar para trás, a gente até canta sobre isso, a gente tem até hinos que falam isso. Ah, o corpo vai ficar para trás, vou ficar livre, o meu espírito vai estar diante de Deus. Isso é uma loucura. Então, a gente adora a Deus que nem defunto, né? Em alguns lugares, não levanta a mão, não bate palma. Bater palma, imagina, bater palma é pecado. Ter algum tipo de expressão corporal é problemático quando eu não aceito o meu corpo como parte da adoração. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês vão apresentar o corpo de vocês para Deus. Qual que é a ideia de Paulo? Gente, é muito simples. O ser humano não é separado. Ah, agora eu vou falar só com a minha alma. Agora eu vou falar só... Se você é tricotomista, acredita em corpo, alma e espírito. Se você é dicotomista, acredita em alma e corpo. Seja como for, você não consegue separar a parte imaterial da parte material. As doenças psicossomáticas estão aí para provar para a gente que essas duas coisas são extremamente linkadas. O ser humano é um só. O que o apóstolo Paulo está dizendo quando ele diz apresentem o corpo de vocês é agora a oferta de vocês não é mais uma oferta. Pensa no Antigo Testamento. O povo de Israel levava animais para serem oferecidos. Então, o ofertante é um, a oferta é outra. Agora, Paulo está dizendo, o ofertante é igual a oferta. Você oferta a você mesmo. E você coloca você como um sacrifício vivo diante do Senhor. E é interessante porque... Então, quando eu entrego o meu corpo, é uma entrega integral. Uma obediência de forma concreta. Eu estava lendo um autor esses dias chamado James Smith, no seu livro Desejando o Reino, e ele dizia assim, os nossos cultos são muito etéreos. A gente tem vergonha do corpo, ele fala, e o corpo precisa, a liturgia da adoração, a pedagogia da adoração passa pelo corpo. Por isso que a gente, historicamente, precisa ajoelhar, por isso que a gente precisa levantar as mãos, por isso que a gente dá as mãos uns aos outros em oração, por isso que a gente abraça as pessoas, por isso que a gente ora tocando as pessoas, porque a pedagogia do evangelho, a pedagogia do reino de Deus e da adoração passa também pelo corpo. Também passa pelo corpo, de uma forma que você está dizendo, olha, a minha vivência com Deus, ela é concreta, ela é na vida real. O que acontece com muita gente por aí? Vamos falar... E esse final de semana foi movimentado com esse evento que teve ontem. Discussões para todos os lados. Discussões teológicas. É de Deus, é do diabo. Avivamento. Tá todo mundo perdido. Enfim, as redes sociais estão movimentadas. Se você não está movimentado nas redes sociais, você está seguindo as pessoas diferentes das minhas. A minha só deu isso no final de semana. E aí se fala muito, né? O que está acontecendo com essa... Tem gente que está assim, que evento? O que aconteceu? Ontem teve um evento que reuniu 140 mil pessoas em 3 estádios pelo Brasil, no Morumbi, no Allianz e no Mané Garrincha. E alguns estavam dizendo, olha, é a hora do Brasil, o avivamento chegou no Brasil. Né? E aí eu achei lindo, é emocionante, você vê ali 100 mil jovens com as mãos levantadas adorando a Deus, é realmente emocionante. É problemático você dizer que agora Deus vai agir no Brasil, como se Deus não tivesse feito nada antes no Brasil. Mas, eu até perdi o que eu estava falando. Ah, já sei, a gente tá dizendo o seguinte, que a gente muitas vezes, e jovens nessa linha principalmente, sente um arrepio, sente uma emoção, vê a fumaça entrando, e aí vê luz, e o cara fala, cara, isso é... Que é o pregador tá gritando, o ministro tá gritando, é agora, glória a Deus! E a pessoa fala, nossa, Deus tá aqui, Deus tá aqui. E ela sente uma emoção, e ela acha que aquela emoção, aquele arrepio, é a presença de Deus. E aí, só que o que acontece? Ela chora, ela sai tocada, ela fala, ai, que linda essa música, tal, senti a presença de Deus. Só que ela sai do culto, e ela vai pra vida... E aquela emoção não significa nada no dia a dia. Aquilo não transforma nada no jeito dela de enxergar a vida. Como que ela trata a família? Ela trata a família com a emoção, o arrepio não significa nada. Aí ela continua tratando a família dela do jeito que ela sempre tratou. Como é que ela lida, como ela é um funcionário ou é um patrão? Ah, aquele arrepio não ensinou ela a ser um patrão melhor e não ensinou ela a ser um funcionário melhor. Então essa pessoa está lá. Vivendo a vida dela e ela acha que servir a Deus é vir no domingo, ter umas experiências e ela toca a vida do jeito dela. E Paulo está dizendo, não. A vida de Deus, a vida de adoração a Deus, a vida que agrada a Deus é uma vida agora concreta, quando nossos corpos, tudo que a gente é entregue como um sacrifício vivo diante do Senhor. E é interessante que ele fala, se apresentem, se ofereçam. Destacando, me parece muito isso, né? Alguns comentaristas dizem isso. O ato voluntário. Eu me ofereço. Deus não vai vir te pegar pelo cabelo e falar, agora eu fiz tudo isso, você vem aqui. Sabe quando mãe às vezes faz, né? Eu tive esse trabalho todo, você vem aqui agora e come essa comida. Né? Não. Agora você voluntariamente, o Espírito Santo gentilmente te convida e por uma convicção sobrenatural, a mesma revelação que atingiu Pedro. Quando Pedro falou, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus disse para Pedro, Simão, não foi nem carne nem sangue que te revelaram isso. Porque esse tipo de entendimento, gente, não passa só pela mente. Passa pela mente, mas ela tem que ter um fundo espiritual. Ela tem que ter uma revelação espiritual, que você fala, caramba, Deus fez tudo isso. O mínimo que eu posso fazer é entregar minha vida. Esse mínimo que eu posso fazer é entregar minha vida é uma ação do Espírito Santo na vida do nascido de novo. Porque tem gente que Deus está agindo, e a pessoa está completamente perdida e cega e seguindo a vida dela e achando que é o acaso, achando que ela é boa demais, achando até que Deus, de algum momento, ela ajudou, mas que também, né? Eu atendi uma pessoa recentemente, num atendimento pastoral, e a pessoa disse para mim, ah, eu estou muito brava com Deus. Aí eu falei, tudo bem, Deus aceita, ele não tem medo da nossa braveza. Deus não tem medo de cara feia. Que a gente tem essa aí também, né? A gente tá morrendo de raiva com Deus, aí ora e fala, Senhor, eu te agradeço. Porque a gente acha que se falar que tá com raiva, ele vai ficar bravo e mais bravo ainda e vai castigar a gente. Não, eu falei pra ela, tudo bem. Aí eu falei, mas por que você tá brava com Deus? E aí eu me assustei com a resposta. Eu não me assustei com o fato dela tá brava. Eu me assustei com a resposta. Ela disse assim, ah, porque nessa situação que a gente tava conversando, eu fiz toda a minha parte. Eu me preparei. Eu fiz tudo o que eu podia. E Deus só tinha que fazer a parte dele. E ele não fez. Aí eu me assustei. Com a ideia dela de que Deus só tinha que fazer a parte dele. E muitas vezes a gente é assim. A gente acha que Deus só tem que dar um empurrãozinho. Que Deus... Não, é uma coisa louca. Quer dizer, se não for a revelação do Espírito Santo no nosso coração, mostrando a nossa miserabilidade, a nossa finitude, o quanto nós não somos nada e quanto dependemos de Deus e que pela graça nós somos alcançados e nós somos salvos. E aí ele gera em nós essa disposição de dizer, Senhor, a única coisa que eu posso fazer é oferecer a minha vida toda nas tuas mãos. Tudo que eu tenho, eu entrego a ti. Essa é uma revelação sobrenatural de Deus na nossa vida. E é interessante, porque quando fala do sacrifício vivo, o sacrifício que a gente oferece já é um sacrifício santo, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo em nós. O sacrifício que a gente oferece já é um sacrifício que Deus aceita. Porque a Cassiane cantou ontem, inclusive, no evento. Ela canta uma música muito conhecida. Não sei, aqui não é a plateia, né, Matheus? Matheus conhece. O sucesso da Cassiane que diz, Deus não rejeita. Daniel conhece também. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. E ela tá errada. Deus rejeita a oração, Deus rejeita a oferta, Deus rejeita sacrifício. Quantas vezes na Bíblia a gente vê Deus falando, olha, tira daqui esse sacrifício que eu não quero, porque vem de um povo impuro, um coração impuro, de gente completamente perdida. O sacrifício só é aceito se ele é entregue por uma pessoa que está buscando o caminho do Senhor. E aí, a gente, teoricamente, teria sempre o medo. Será que Deus vai aceitar o meu sacrifício? Será que Deus vai me aceitar como sacrifício? E a gente tem certeza que Deus vai nos aceitar pelos méritos de Cristo e não pelos nossos. Porque Cristo já pagou o preço que eu e você tínhamos que pagar. Então, Deus aceita a nossa oferta olhando para nós e vendo a imagem de Cristo que está sendo formada em nós. Isso é uma coisa que, olha, descansa a nossa vida. Descansa o nosso coração. Eu conheço gente muito perturbada. Muito perturbada. De verdade. Gente triste, que a vida saiu do avesso. Porque em algum momento ela achou que ela fez algo para Deus e que Deus rejeitou. Ela crê na... Gente que crê naquela teologia da brecha, da batalha espiritual, de que o diabo foi lá e fez uma coisa. E a pessoa perde a paz, às vezes perde a sanidade. Porque ela acha que o que ela está oferecendo, Deus não está aceitando. E esse medo a gente não tem, essa paz nós temos com Cristo, que a gente oferece, Deus aceita pelos méritos não nossos, mas pelos méritos de Cristo. E aí o apóstolo Paulo diz, então vocês se ofereçam, se apresentem como esse sacrifício vivo, e ele diz, esse é o culto racional. Tem muita gente que não entende essa expressão, né? Esse é o culto racional. O pessoal fala, tá vendo? Não tem, tem que ser na lógica. Tem que... Os tradicionais adoram esse versículo. Tem que ser na mente. Tem que ser... Os reformados, então, regozijam com esse versículo. É o culto racional. Tem que ter racionalidade. E é verdade, ele usa o termo no grego lógicos. Que, obviamente, tem a ver com a lógica. Mas, de alguma forma, o apóstolo Paulo também está dizendo o seguinte, olha, ele está dizendo, tem dois tipos de sacrifício no tempo do apóstolo Paulo. Um era com animais e o outro era mais espiritual. Que era o seguinte, o pessoal diz, olha, vamos oferecer uma coisa mais mística, um sacrifício místico. E aí o que o pessoal fazia? Fazia voto de silêncio. Fazia voto de solitude, ficava não sei quanto tempo sozinho, afastado. E o apóstolo Paulo está dizendo, nem lá, nem cá. Não é um sacrifício como era antigamente, no Antigo Testamento, mas também não é esse sacrifício místico que você se afasta de tudo e fica longeão, essa espiritualidade que te afasta do mundo. Ele vai dizer, é uma espiritualidade que é um sacrifício que te joga no mundo, só que é uma espiritualidade que mistura as duas coisas, é um sacrifício que mistura as duas coisas. Tem o lado espiritual e tem o lado racional. A melhor tradução que eu acho para esse termo seria, essa é a adoração com entendimento. Você faz porque você entendeu, porque você teve uma revelação de Deus. Você faz motivado pelo entendimento. Por isso que ele diz, esse é o culto, essa é a adoração com o entendimento de vocês, espiritual. Tanto que na NVI está escrito racional e embaixo está escrito o espiritual. Aí você fala, tá, mas é... Porque pra gente parece duas coisas completamente opostas. Ou é racional ou é espiritual. O apóstolo Paulo está jogando exatamente os dois conceitos num só. Ela é racional e ela é espiritual. E ela é prática. Ela vai para a vida prática. E aí ele diz assim, não se amoldem ao padrão desse mundo. A versão atualizada diz, não vos conformeis com os padrões desse século. E eu já vi gente, eu sempre brinco com isso, que tem gente que acha que se não vos conformeis, porque conformar pode dar duplo sentido em português, a pessoa achar assim, ela vê a notícia no Datena lá, a notícia... Fulano mata mãe, não sei o que lá. Aliás, tem todo dia notícia dessa, né? Aí a pessoa fica, ai, não me conformo, que coisa triste. Ai, que coisa... Ela acha que não se conformar é ficar assim, se lamentando pelas notícias tristes, ou com padrão... Não, e aqui tá bem claro, a NVI é bem clara. Não se amoldem, não tomem a forma desse mundo. O John Stott fala de uma coisa que eu achei muito legal. Ele diz assim, John Stott, né, o grande estudioso, pregador, diz, há dois modelos possíveis para copiarmos. Esse mundo e a vontade de Deus. O apóstolo Paulo fala, não tomem a forma deste mundo, mas experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agora preste atenção, a Bíblia, a gente está falando de adoração. A verdadeira adoração nos leva para a vontade de Deus. Esse é o entendimento claro desse texto. Se você se entrega como um sacrifício vivo, se você não toma a forma desse mundo, se você se oferece para Deus integralmente, você está adorando a Deus e você vai ser moldado à imagem de Jesus Cristo. Só que o contrário também é verdade, que a falsa adoração é chamada de idolatria. A idolatria é a falsa adoração, é a adoração mal direcionada, é a adoração mal feita. Qual que é o castigo da idolatria? Se a adoração verdadeira nos molda na imagem de Jesus, a adoração falsa nos molda à imagem dos ídolos. O Salmo 115 vai dizer assim, os ídolos têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm mãos e não tocam, têm pés e não andam. E aí lá no finalzinho do Salmo diz assim, tornem-se semelhantes a estes todos os que o adoram. Qual que é o castigo do idólatra? Qual que é o resultado? Não vamos falar castigo. Qual que é o resultado da falsa adoração? A gente toma o padrão, a gente toma a forma, a gente assume o padrão da idolatria. Então se a gente... E aí as idolatrias, você está pensando às vezes numa imagem, está pensando num Baal, numa Nossa Senhora, numa... Não. A minha tia avó diria... a senhora deles, não falava Nossa Senhora, um Baal, não, Era muito engraçada. A Rebeca tá aqui, ela não me deixa mentir. Ela falava assim, a gente falava, ai, tia, né, nossa. Ela, nossa não, só se for sua. Aí ela falava assim, ai, mas nossa. Aí ela podia, a gente não. Aí a gente não. E a gente pensa, não, mas as idolatrias mais perigosas estão dentro do nosso coração. Quando a gente toma a forma desse mundo. O que é tomar a forma desse mundo? É assumir os valores desse mundo. É assumir os valores desse mundo. Quando eu deixo de lado os valores do reino e eu passo a agir pelos valores desse mundo, eu estou agindo de forma idólatra. Eu estou tomando a forma desse mundo. E sabe o que acontece? Então, por exemplo, eu vou dizer o seguinte. Quando eu lido com dinheiro, vamos falar de forma bem prática. Quando eu lido com dinheiro da forma, não de Deus, mas da forma que o mundo ensina, eu estou me tornando idólatra. Quando eu lido com meu esposo, ou quando eu lido com a minha esposa, ou quando eu trato meu filho, ou quando eu trato meu pai, do jeito que o reino de Deus não ensina e que o mundo ensina, eu estou tomando a forma da idolatria. Quando eu trato o próximo do jeito que o mundo ensina, e que aí tem o pessoal, tem aquele crente que acha que é espertão, que fala assim, ah, eu sou crente, mas eu não sou bobo. E a tristeza é quando ele descobrir que ele é crente e tem que ser bobo. Porque o evangelho é isso, é basicamente isso. É Cristo falando o tempo inteiro, cara, abre mão de tudo. E se você tiver que ser um tonto na frente dos outros, seja tonto na frente dos outros. Só que a gente fica cheio das razões. A gente quer a parte boa, mas fala, ah, eu sou crente, mas tem limite, né? Pô, tem limite. E Cristo está falando, perdoa quantas vezes tiver que perdoar. Dá a cara quantas vezes tiver que dar, entrega tudo que você tiver que entregar. Ou seja, o evangelho não dá coisinha, por isso que a Bíblia, você tem que ficar com raiva da Bíblia. A pessoa fala, ah, eu amo a Bíblia, mas então você não tá lendo, você tem, quando você lê, você tem que ficar com raiva dela. Porque ela não te dá um negócio, lá em Minas a gente fala, não dá um cadinho, de uma pontinha, pra você falar assim, não, mas eu tenho direito, isso aqui é meu. Não dá. Até essa pontinha que você acha que é tua, Jesus fala, tira a mão daí que é meu. E aí toda vez que a gente age com os valores, e eu tô dizendo, essa guerra é muito difícil, gente. Vamos falar a verdade, essa luta é muito difícil. Porque a gente é bombardeado no Instagram, no Facebook, na televisão, no Netflix, quem não cancelou a assinatura, no Amazon Prime, pra quem cancelou e fez a nova, no sei lá, a gente é bombardeado em tudo com mensagens da forma do mundo. Inclusive dentro das igrejas e inclusive dentro dos influencers evangélicos. Nós somos bombardeados com os padrões do mundo. Porque muitas igrejas, não vamos ser mentirosos. A gente lida com as pessoas no padrão que o mundo ensina, a gente gere o dinheiro do jeito que o mundo ensina, a gente faz as coisas do jeito que o mundo ensina. E tem, para nossa surpresa, graças a Deus, tem lugar que a gente acha que é do mundo e que os valores do reino estão sendo aplicados. Só que enquanto a gente está fazendo isso, olha a tristeza. A gente, lembra do Salmo 115? A gente está perdendo o discernimento. A gente tem ouvido, a gente tem olhos e não enxerga. A gente tem ouvido e não ouve. A gente tem mão e não toca em nada. A gente tem pé. Ou seja, a gente vira um pedaço de madeira, a gente vira um pedaço de pedra. A gente está pela vida e Deus está falando e a gente não enxerga nada, a gente perde a sensibilidade. A gente fica que nem os fariseus que Jesus estava lá curando, fazendo e atuando, e os caras estavam discutindo se era qual o demônio que estava operando nele. E a Bíblia diz que esse é o único pecado que não tem perdão, é você atribuir ao diabo a obra que é do Espírito. A gente fica como Eli, que Deus teve que chamar um adolescente ou uma criança, a gente não sabe exatamente qual era a idade de Samuel, porque o sacerdote estava completamente perdido na idolatria aos seus filhos. A gente fica como o povo de Israel, que falou que Isaías ouviu a mensagem dizendo, olha, prega para eles ficarem mais surdos e mais cegos, para eles entenderem menos ainda, porque eu quero condená-los. E aí, a gente acha que está vindo na igreja, está tudo bem, está pagando o ponto celestial, e vai chegar no dia, Pedro vai perguntar, e aí, cadê da tua ficha aqui? Deixa eu ver quantas você faltou, quantas você foi, vamos ver se você se salva. E a gente não está entendendo que Deus está movendo e Deus está falando, e a gente está completamente alheio, porque a gente está no padrão do mundo, e no padrão do mundo Deus não fala. Não é que Deus não fala, a gente não ouve. Por isso que o Cristo ressurreto diz em Apocalipse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que significa que ele está falando. Se a gente vai ouvir, é outra história. Então, se eu quero experimentar, e eu acho que todos nós aqui, se eu perguntasse, íamos dizer, eu quero experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu preciso enxergar e discernir. Uma das coisas mais difíceis da vida cristã, e todos nós já passamos por isso em algum momento da vida, é falar, qual é a vontade de Deus nessa situação? E aí a gente vai para os gurus evangélicos, né? Vai para a irmã do coque, da oração, fala, irmã, ora aí, vê se Deus te fala alguma coisa. Se eu tenho que trocar de emprego ou não tenho que trocar de emprego. Se eu caso ou não caso. Se eu faço isso ou não faço. É ou não é? Porque a gente, muitas vezes, não tem discernimento. É que vocês não estão indo nas reuniões de oração certa. Se vocês fossem na reunião de oração certa, rapaz, a irmã do coque manja. A irmã do coque vê. A irmã do coque vê. Vocês não estão frequentes, vocês são muito baptistas. É, abafa o caso, é certo. Então o que acontece? Se a gente quer ter... Só que a gente não pode ficar dependendo dos gurus. A gente não pode ficar dependendo dos oráculos. A gente não pode ficar dependendo de ficar ligando pro outro perguntando, ai, vê aí qual é a vontade de Deus pra mim. Porque a Bíblia é muito clara dizer que Deus quer falar com cada um e a maturidade de cada um ao nos dar discernimento pra gente falar, peraí, mas a vontade, eu creio que a vontade de Deus é essa. A gente vai errar? Claro que a gente vai errar. Mas se a gente buscar e a gente pedir e a gente andar na verdadeira adoração, se oferecendo, fazendo tudo isso que o apóstolo Paulo falou, não tomando o padrão do mundo, se oferecendo como sacrifício vivo, entregando a vida, o corpo, os sentimentos, a ética, tudo no, a serviço do reino, ah, então aí você vai experimentar a boa. Porque sabe o que acontece? Você começa a pensar do jeito de Deus, você começa a entender as coisas, aí as coisas vão se alinhando naturalmente. Mais naturalmente, você vai falando, caramba, agora tá claro pra mim. Ah, que legal, meu coração já está alinhado, porque você já veio preparando o seu coração, a sua mente, o seu agir, para andar de acordo com a vontade de Deus. A NVI é mais feliz ainda que a NVI, deixa eu só voltar aqui, diz assim, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar. Não é só experimentar, é experimentar e dizer, olha, é boa mesmo, é boa mesmo, é agradável mesmo, é perfeita mesmo. Então, se a gente quer viver essa vida na vontade de Deus, eu acho que ninguém aqui em sã consciência diria que não quer a vontade de Deus para si, precisa, embora muitas vezes na prática a gente não queira, mas isso é outra história, a gente precisa ir fazendo todo esse processo. Oferecer, renovando a mente. E aí o apóstolo Paulo diz, porque aí vai haver a renovação da sua mente. O que é a renovação da mente? Eu encerro com isso. A renovação da mente é um trabalho do Espírito e da Palavra. Só o espírito fica vazio, fica um negócio estranho. Só a palavra fica um negócio frio e seco. Então, a renovação da mente é, você lê a palavra, você escuta a palavra, você estuda a palavra, e o espírito vai falando, tá vendo? É isso aqui, ó. É tão legal isso, por isso que eu amo pregar, né, Beto? É um negócio assim, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Mas é um negócio tão doido, porque eu sei que enquanto eu tô falando, pela graça de Deus total, e aí só Deus pode fazer, a gente faz a nossa parte para atrapalhar menos. Mas o Espírito Santo vai falando com cada um de uma forma única. E tem pontos da mesma mensagem que cada um pegou que é diferente da pessoa do lado. Isso é muito louco, porque isso é o Espírito Santo trabalhando no momento e na maturidade e na situação de cada um. Então, a renovação da mente é isso, ou seja, você vai sendo lavado pela palavra, e aí você fala, caramba, eu tinha um conceito... É como se você tivesse que fazer uma atualização no teu HD. Você vai trocando a versão do programa. E o Espírito Santo fala, ó, tá vendo? É isso aqui, ó. Pum, vamos fazer. Pum, vamos fazer. E aí você vai se alinhando à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos orar, pedindo a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Senhor, muito obrigado porque a tua palavra nos ensina, nos renova, nos orienta. Como nós estudamos nessa noite, que o teu Espírito Santo e a tua palavra renovem a nossa mente, para que a gente possa a cada dia ter a revelação sobrenatural de quem o Senhor é, e da obra que o Senhor fez por nós, e da obra que o Senhor tem feito no mundo, e a única resposta condizente com isso, seja que a gente ofereça a nossa vida a cada dia, como a gente fez no nosso batismo, como a gente fez na nossa profissão de fé, que a gente faça a cada dia, dizendo ao Senhor, eis-me aqui, Senhor, a minha vida é Tua, de corpo e alma, totalmente, tudo que eu tenho, os meus recursos, as minhas ferramentas, a minha família, tudo que eu tenho, pertence ao Senhor, e eu quero viver para agradar o Senhor na prática, com tudo que eu tenho, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, Que o Senhor nos ajude nessa caminhada, que o Senhor ajude a Ibira nessa caminhada. Que aqui seja uma comunidade de gente que anda segundo a tua vontade, experimentando a tua vontade, sendo um farol nesse mundo para outras pessoas também perceberem aquilo que o Senhor tem feito no mundo. Nós oramos assim agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém.